Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
A todos os nossos ouvintes da Comercial Rádio Angola, muito bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja a nos ouvir. Eu sou o Pedro Gonga e por hoje nós temos como o convidado que vai falar sobre a sua a prisão domiciliária, é o Albano Bingo Bingo, que por sinal é um dos 17 jovens acusados de atos preparatórios e de rebelião contra o Presidente da República, nos seus órgãos. E segundo algumas informações que vão passando na alguns meios de comunicação, apontam que esses mesmos 17 jovens estão a passar por umas necessidades, por umas carências, e o Albano Bingo Bingo não está por fora desta realidade. É com ele que vamos poder falar e para nos contar como é que tem sido exatamente a sua vida. Albano, muito boa tarde e obrigado por ter aceito o convite da Rádio Angola.
Obrigado pelo convite. A minha vida dia a dia tem sido péssimo, porque eu sou independente, eu dependo de mim próprio, não tenho família cá em Luanda, e para suprimir ou sustentar esta prisão que eu me encontro, e tem sido difícil. Até alguns dias atrás eu passei numa carência de passar dois dias de fome cá em casa, e tinha consultado algumas entidades política da nossa praça e que não foram possíveis de atender, foram me dando muitas voltas, prometer e não cumprir, e então foi tão difícil. Mas aconteceu que quando o meu advogado David Mendes sabe perceber, orientou a sua filha Rosa Conde para vir trazer uma cesta básica, e o outro amigo também é o Alessa, que ajudou-me com alguns meios alimentares. Depois veio a bancada da UNITA, que ajudou também com uma cesta básica, que até agora eu estou a sobreviver desse mesmo apoio. E eu acredito que isso não termina, vai ser difícil, porque todos os dias necessitar aos outros pedir, então vai ser um pouco difícil mesmo, vai ser difícil, porque o que eu quero de momento é a liberdade, que eu seja independente, não seguir atrás de alguns políticos, de algumas entidades da nossa praça, pedir, que nós precisamos muitas das vezes, quando somos muitos. Pedimos muito, não teremos como um dia enfrentar ou criticar também aquelas pessoas que nos ajudam. Seremos submissas dos bens e outros, vamos dever a favor a eles. Então, o medo que eu tenho é esse. Eu não quero mais ser um pedindo, eu não quero
dependente,
né? Eu quero ser dependente.
E falando da prisão domiciliária, como é que está a situação até agora? Quando é que termina?
Isso é um filme arquitetado que até o autor não sabe o dia, o realizador não sabe o dia, e isso para mim é muito difícil dizer como está andando, porque eu acredito que até o próprio juiz, que é o realizador do próprio filme, não sabe. Aquilo que se diz que atualmente é palhaçada, e há dias atrás, na última sessão, o David Mendes disse que a justiça angolana anda doente, isto é verdade. Que num país que diz que é democrático de direito, não se acredita. E eu tenho que saber se ainda esse país, isso é país. Temos que ver os critérios que se pode considerar como um país. Certo. Então, eu queria saber, eu quero entender isso, se na verdade isso é um país. Porque nós temos um país que isso está sendo como uma fazenda, que onde o Eduardo Santos, quando quer, vende alguns hectares, quando quer, abate alguns gados da fazenda, que somos nós, da forma que fez com o Amoling, o Lando Vitor, e outros que já sofreram isso. Isso depende do até o próprio realizador, que é o senhor juiz, o senhor Januário, que eu não lhe considero como um meritíssimo juiz, não considero aquele senhor, porque como um intelecto não aceitaria nunca seguir naquela palhaçada, ou de admitir-se daquilo, daquela palhaçada. É um senhor que não tem moral, não tem moral, nós estamos metidos com... Eu duvido da racionalidade do senhor, do juiz Januário. Então, fica difícil dizer desse julgamento, a finalidade do julgamento e como está andando, porque até o próprio realizador desse filme não sabe o final do filme.
Eu vou continuar sempre a falar ainda da prisão domiciliária. Segundo a lei, há uma limitação sobre a prisão domiciliária. Eu tenho a certeza que esta data já passou para o vosso caso. Agora, falando da tua realidade que estás a viver agora, já remeteste uma carta à Procuradoria da República, ao Tribunal, mostrando a sua, ou seja, mostrando o que estás a viver agora?
Eu não fiz a minha instância que estou a viver, mas eu tive contato com um reeducador dos serviços prisionais que me prometeu que me ajudasse. E eu disse que eu não quero ajuda dos serviços prisionais, porque eu quero é a liberdade. Eu estou injustamente preso. E o prazo da prisão domiciliária passou, mas os nossos advogados recorreram para o Tribunal Supremo, que até agora não estão a ser respondida, e é para nós vermos em que zona, em que país se encontramos. E eu digo que eu gostaria de cumprir uma prisão dessa na Coreia do Norte em relação a Angola, porque o ditador da Coreia do Norte, ele assume como ditador. E o nosso ditador passa uma imagem de capa como democrata, que na realidade é pior que o presidente da Coreia do Norte. E então é difícil entender esses senhores, porque eles não pensam que existe filho dos outros que estão nessas condições. Não interessa nada. O que eles querem é se perpetuar no poder. É por isso que nós estamos aqui. Ele acha que somos ameaça de em 2017, nas suas eleições. Se nós viermos libertar, vai ser uma ameaça. Ele acha que somos adversários principais, somos adversários direito. Ainda que esses esqueceram dos seus partidos, dos seus adversários como a UNITA, a Casa C, o PRS. Então, ele se esqueceu. Ele acha que esses 15, esses 17 são os seus adversários de direito. E se esqueceu que não só somos nós que estamos nessa luta. Existem outros ativistas. Ele olha para nós, ele promoveu, passando, fez uma imagem para nós, diz, tipo se nós fossemos líder dessa luta. Ele mesmo podemos ficar presos quanto tempo que ele quiser, mas a luta não vai parar, porque existe outro jovem que não permite que isso continue assim. Nós só lutamos para que não ser responsabilizado por outras gerações vindouras. Eu estou a lutar porque para mim já não vai servir. Só para outra geração vindoura, para não me responsabilizar como culpado. É por isso que eu estou aqui a lutar. É por isso que nós estamos aqui. Acredito que outros. É por isso que estão aqui a lutar.
Então, vou lhe perguntar: há expectativas da vossa prisão domiciliar continuar até em 2017 para não ser ameaça, ou seja, para não prejudicar as eleições?
Com esse senhor não se duvida. Com esse senhor não se duvida. E ainda pode passar até quando somos. Pode passar até 2018. Ele fez isso, fez essa, aquela notícia de dizendo que vai deixar o poder, a vida ativa política em 2017. Aquilo é uma brincadeira. Ele não falou, e nós temos que encarar isso, porque esse velho não falou para os angolanos, mas sim falou pelos militares, para os militantes do seu partido, do MPLA, porque não seria numa reunião ordinária ou extraordinária, uma coisa dessa, onde iria falar aquilo. Seria numa assembleia, iria fazer uma conferência de imprensa a parte da Cidade Alta. Então, isso é para fazer esquecer o problema do Calupeteca, o problema dos 15, a crise financeira, as mortes que estão acontecendo, para ele ser o centro da notícia, o centro das atenções.
Yeah. Quando fala esse senhor, eu não entendo nada. De que senhor está a falar, afinal?
Estamos a falar do senhor José Eduardo Santos, que se diz que é o presidente da República de Angola. Então, sinto vergonha, não me sinto bem chamar ele como presidente, porque nunca votei, nunca indiquei, nunca votei o senhor como presidente. Então, não me representa. Então, não posso chamar, não posso dar esse título de presidente. Então, serei... É uma incoerência a minha parte de chamar o senhor José Eduardo Santos de presidente da República de Angola.
Ok. E falando, voltando mais sobre o assunto que dava a iniciativa dessa conversa, sobre as condições. Tu estás a passar por uma situação de carência, certo? E qual é o apelo que você gostaria de deixar?
Fica muito difícil. Eu acho, não tenho um apelo a passar, porque a pessoa tem que sentir que o faz, não que porque o fulano pediu, o fulano necessita. E muitas das vezes, quando nós temos que ser mais solidários, porque o que tem acontecido, alguns que ajudam com a presença da imprensa. Então, isso, nós já não estamos a ser solidários. Queremos mostrar que nós ajudamos, fizemos aquilo para fazer a política. Gostei muito desta vez quando a bancada parlamentar da UNITA veio trazer aqui uma cesta básica, sem a presença da imprensa. É uma coisa que eu esperava. Eu já tinha dito com um meu amigo, eu disse, se aparecer um desses partidos com a presença da imprensa, eu não iria receber o seu apoio, porque eu não posso ser o centro de... Eu não posso ser um objeto de política para fazer o seu aproveitamento político.
Certo.
E então eu tinha prometido isso e fiquei surpreendido também não apareceram com a imprensa, por isso que eu recebi os seus meios, porque não tenho nenhum apelo a dizer. Eu passo a carência, sim, eu passo, porque eu vivo cá sozinho e vivo numa casa de um amigo meu, e esta casa tem coisa que não posso divulgar aqui, porque não...
Seria uma questão de privacidade.
Por respeito do que tenho para essa família. Uhum. E então, eu passo nessa... Eu vivo sem a presença da minha família, então é mais difícil. Eu estou a sobreviver sobre os amigos, a presença dos amigos, e esses amigos que me ajudam e que se revezam e lutam para que eu tenha até... Até ainda estou a sobreviver, porque não se acredita que... Eles sabem que nós não dependemos de nós próprios. Se o senhor Januário não quis revelar a nossa situação, é porque não depende dele. Não depende, esse filme não depende do realizador. E tem alguém...
Se calhar estamos mesmo já na reta final, mas vou lhe colocar mais uma questão. Como é que achas sobre a aderência da solidariedade? Tem havido uma boa aderência que dá para atribuir nota por parte da sociedade?
Não vou ser hipócrita, mas eu tenho que ser coerente. Na parte da sociedade, eu tinha, em dezembro, houve uma solidariedade onde tínhamos obtido, tínhamos recebido 35 mil kwanza, que daquela data atravessamos uma condição que tudo é comprar, né? Isso é Luanda, a capital, uma das capitais mais caras do mundo, então tudo é difícil. O povo, os 30 mil foi gasto. E desde aquela data nunca vi, da parte da sociedade civil, nunca vi mais esse apoio. Tirando o David Mendes, ao partido, a bancada parlamentar da UNITA. Sim, esses são os únicos apoios que eu tenho agora. Não tenho nenhuma nota a atribuir a essa sociedade. E também não posso exigir muita coisa a essa sociedade, porque ainda temos uma sociedade que cada um fica onde estiver. E alguns dizem que eles não são culpados da nossa da nossa prisão domiciliária e nós próprios que fomos atrevidos por reivindicar e exigir os nossos direitos.
Okay. Se calhar só tenho mais duas perguntas para lhe colocar. Não estás arrependido por teres participado deste grupo?
Me sinto muito orgulhoso por participar neste grupo e esse é um dos momentos que não irei esquecer, porque lutar por uma ditadura da dimensão do senhor José Eduardo Santos, enfrentar, passar o que passamos nas prisões, muitas vezes tenho dito que a prisão serviu como uma grande universidade. Eu nunca passei na universidade, na verdade, nunca passei por lá como estudante, mas foi uma grande universidade e hoje eu sou aquilo que eu sou graças a essa cadeia que o José Eduardo nos meteu, e porque com os outros fui aprendendo e fui entendendo como é que a ditadura funciona, porque eu só falava via e eu vi a realidade olho nu e passei e sofri no osso. Então foi uma grande aula para mim, uma grande formação, e que não me arrependo, porque graças a isso, graças a essa prisão, que eu fui aprendendo com todos aqueles, os 14 que tivemos juntos na prisão, aprendi muito com eles. Se eu não estivesse no meio daqueles, não seria que eu sou hoje. Não é pela dimensão do caso, mas aquilo que eu acolhi, eu consegui recadar no meio deles, todos eles que estavam nesse caso.
A minha última pergunta: não tens medo quando afirmas que José Eduardo dos Santos é um ditador e foi ele que vos mandou para a prisão?
Se nós vermos no princípio do caso, como eu dizia, o que é golpe de Estado. E quando se diz golpe de Estado, o alvo a atingir é o José Eduardo Santos. E então, quem é o ofendido? Se é golpe de Estado, é o senhor José Eduardo Santos. Quem é o ditador? É o senhor José Eduardo Santos.
Sim.
Só o mesmo, o José Eduardo Santos é o dono, ele é o proprietário de Angola. Então, tudo que acontece em Angola, ele é que é o responsável, que é o titular, é o autor moral, aliás, ele é o autor moral de tudo que acontece. Todas essas mortes das crianças que acontecem, tudo isso, até o acidente, eu digo, é o senhor Eduardo Santos, a falta de saneamento básico é o senhor Eduardo Santos, porque tudo depende, ele monopolizou tudo em seu nome. Então não tenho nada que eu não possa responder e não tenho medo de assumir isso. Não tenho medo de assumir.
Pois é, são duras críticas mesmo. Agora, eu quero que tu deixes um apelo à juventude angolana, uma vez que ele é a força motriz de uma sociedade. Qual é o apelo que deixas a esta juventude que está a renascer?
É uma frase muito curta. Que temos que lutar para não ser responsabilidade para outras gerações vindouras.
De recordar que este é o Albano Bingo Bingo, um dos 17 jovens acusados de atos preparatórios. E neste momento ele se encontra em prisão domiciliar. Eu vou agradecer por teres falado mais uma vez aos microfones da Rádio Angola.
Obrigado pelo convite. E é a primeira entrevista que eu estou a ceder. E gostei pelo a vossa presença cá em casa. Eu gostaria que voltasse mais por outras ocasiões.
Nós prometemos. Obrigado.
Deste jornal, notícias de riqueza nacional. Temos carvão, temos petróleo e temos gás natural. Afinal, Moçambique não é só um paraíso fiscal. A Vale e a Bozal fazem turismo mineral. Já se foram os tempos das mochilas e chinelos. Os gringos vêm com guindar. faixa e capacetas amarelos. Em nome de multinacionais, murmurar a boa nova nos ouvidos dos pais, cujos filhos são sócios de bancos com capitais, do BCP com o Espírito Santo nas caixas gerais. Há vários valentins a namorar os minerais, e agora temos visitas até de Minas Gerais. Em linhas gerais ninguém podia sonhar com mais. A pérola do índico, agora a pérola do gás, do carvão, do petróleo e do interesse dos demais. Vamos ouvir mais a história e ver o que ela traz.
Contente, ninguém quer perder o desenvolvimento. Estão todos atentos ao sopro dos ventos. Países do medo, cuidado contente. Ninguém quer perder o desenvolvimento. Estão todos atentos ao sopro dos ventos.
Todos falam dos dois dígitos do betão e do PIB. Fecha os olhos, a miséria se afoda o que o povo vive.
33 anos de poder
e nunca ouvi nenhum comentário de Obama, Angela Merkel, Ban Ki-moon. Este é o país do pai banana. Presidente é Deus, quem critica profana. Política é suja, tipo filme pornográfico. Líder ditador tem petróleo democrático. Tava acusado, mas fiz que não vê os investimentos da Isabel com o Felipe da Tizé. O que é que o Aniba vai fazer se a Tuga tá na rocha e ele toma chá com Zé?
Aparece igreja, todos vêm graxar as botas.
São muitos paulos de joelho em nossas portas. E a cada passo há mais coelho do que cenoura. Enorme corrida em busca de um visto pra Angola. Eleições não derrubam ditaduras. Não preciso Eldorado, quero gerações futuras livres da corrupção destes gansas verdadeiros. Falsos nacionalistas casam filhas com estrangeiros.
Pessoas a viver com menos de um dólar por dia, vítimas da megalomania da cleptocracia. 55% da população analfabeta, repleta de carências, governação objeta. 47 anos de esperança média de vida. Angola, nação perdida, estripadora e homicida. Sendo sua filha Isabel e os seus generais cagam, compram Portugal, branqueiam capitais. Grandes acionistas na Galp, Zone, PCP, PPI, parcerias com a Sonai e a PT. Comprar o Correio da Manhã, só o Diário de Notícias. Sábado, TSF, Record, Jornal de Notícias. É raro o jornal que não pertence a essa máfia, que não veicula manipulação e notícias fictícias. Compro Portugal com o dinheiro do povo angolano. Saco cotidiano com o aval do governo lusitano. Portugal, lavandaria de dinheiro que não esconde o cheiro do imoralismo financeiro. Gangsters no privado e na administração pública. Isto é o tom da música desta era impúdica.
Gaia, Valente, Yen, Sicapa. Nós colocamos a lusofonia no mapa geoestratégico do hip-hop. Considerem isso um gol do estado ao mainstream.